Entrevistas. Com o objetivo de reforçar a importância da ciência, tecnologia e inovação e suas aplicações para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o governo federal instituiu, por meio do Decreto 10.497 de 2020, o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, que será celebrado no mês de outubro. No Tribunal de Justiça do Paraná, uma das metas desta gestão é incentivar a cultura da inovação. Foram desenvolvidos vários projetos e alguns já estão funcionando na instituição. O uso da inteligência artificial, por exemplo, já é uma realidade na Corte Paranaense. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o coordenador da Assessoria de Projetos Especiais da Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Noeval de Quadros, e o consultor jurídico Maurício Cardoso II, membro do Grupo de Trabalho do Programa de Gestão da Inovação do TJPR. Obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente mais uma vez na rádio do TJPR.
Eu é que agradeço, é uma alegria estarmos aqui para falar desse tema aí que é bastante palpitante.
Obrigada, Maurício, também por estar aqui com a gente participando desse podcast.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho da inovação, está contribuindo um pouquinho aí para o nosso Poder Judiciário do Estado do Paraná.
Para iniciarmos a nossa entrevista, poderia explicar por qual motivo o Tribunal de Justiça do Paraná vem investindo nessa cultura da inovação e como essa ação vem repercutindo na Corte Paranaense?
A atual cúpula diretiva do Tribunal, Dani, ela tem investido bastante na cultura da inovação, porque todos os membros são dinâmicos, são ativos, são empreendedores. E o presidente Xisto, que é com quem eu tenho o prazer de trabalhar, ele prestigia bastante a criatividade e a inovação. Exemplo disso é justamente ele ter criado esta assessoria especial de projetos vinculada à presidência. Como o nome diz, essa assessoria ela tem o objetivo de pensar projetos, Dani, de inovar e também de dar cumprimento a todas aquelas metas que ele apresentou quando ele fez a sua campanha como candidato a presidente, né? Então, o presidente Xisto ele apoia e incentiva toda a espécie de inovação porque ele tem uma visão do futuro, ele é um visionário mesmo. Então, no ano passado, além de criar a assessoria especial de projetos, ele também criou o Programa de Gestão da Inovação, ele criou o Laboratório de Inovação do Tribunal e ele criou a Incubadora de Soluções Tecnológicas. Então, a gente pode dizer, Dani, que o Tribunal vem investindo nessa cultura porque inovar é fazer de forma diferente aquilo que a gente está acostumado. Claro que para tentar obter melhores resultados, né? Então, para inovar, é preciso ter espírito aberto, é preciso ter uma certa dose de coragem para sair daquela zona de conforto, aquela em que a gente sempre faz tudo do mesmo jeito porque acredita que não se mexe em time que está ganhando, né? Mas quando você sai da rotina, quando você arrisca, nem sempre dá certo na primeira vez. Então, é preciso não desanimar. E como você disse no início, o governo federal reconheceu isso, entendeu que a inovação é essencial, sobretudo no serviço público, baixou esse decreto agora no mês passado, instituiu o mês de outubro como sendo o mês da inovação, e o objetivo é esse, é mobilizar toda a população em torno de temas e atividades, né, relacionadas à criação e ao desenvolvimento científico e inovador em todas as áreas.
Desembargador, o senhor poderia destacar algumas ações que já estão em andamento na nossa instituição, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná?
Uma que todos conhecem é o teletrabalho, né? Que é uma dessas ações inovadoras. Ele iniciou com um projeto piloto ali no ano de 2017, mas foi em 2019 que ele foi estendido para todo o tribunal. E os resultados têm sido excelentes, conforme as estatísticas que a gente tem visto. E quando a pandemia nos surpreendeu, então o transtorno para nós não foi tão grande como para outros tribunais, porque o teletrabalho já estava consolidado, todas as normativas prontas, com uma comissão de gestão do teletrabalho bastante atuante, todos os processos tramitando eletronicamente, Por isso, em pouco tempo, os juízes e servidores se adaptaram, né, à nova forma de trabalho de casa. Mas outro exemplo é também esse laboratório de inovação. Em 2019, nós formamos, então, um grupo de pessoas ligadas à inovação, chamada de GTI9. O I, tracinho 9, número 9, é justamente uma referência a inovar, né? E juízes e servidores de Curitiba inicialmente participaram desse grupo, porque então a gente tinha que se reunir presencialmente, e antes da pandemia a gente não usava tanta tecnologia, né, para essas reuniões. Então nós fizemos algumas oficinas e cursos para que essas pessoas aprendessem novas metodologias para a resolução de problemas. Não são só problemas tecnológicos que a gente trabalha no laboratório de inovação, problemas de qualquer ordem, né? Inclusive, há 2 semanas nós concluímos, Dani, um curso de formação de laboratoristas, com o apoio da Gisele e da Elaine, que são da Justiça Federal de São Paulo, que tem bastante experiência nisso, que lá já existe o Laboratório de Inovação há 4 anos, e mais o Maurício e a Andrea, que trabalham conosco na assessoria e são professores também de metodologia do Laboratório de Inovação. E aí foram formados 12 novos juízes e servidores com aptidão para serem multiplicadores e para poderem espalhar por todo o estado práticas como o design thinking e outros métodos. Então, Dani, só para dar uma ideia, no laboratório de inovação, o problema que determinado departamento do tribunal tenha, ele é levado, passa por uma série de etapas, imersão, ideação, prototipação, experimentação, e com técnicas inovadoras, até sair uma sugestão para a resolução do problema. Várias pessoas de múltiplas áreas disciplinares podem ajudar, então, a encontrar a solução. E hoje o nosso laboratório já dá curso, até para outros tribunais, a pedido do CNJ e da conselheira Maria Tereza, que é uma grande entusiasta da inovação, uma incentivadora, e ela sempre prestigia muito o nosso tribunal.
Maurício, vamos falar um pouquinho dos benefícios que essa cultura da inovação está trazendo para o Tribunal de Justiça? E claro, isso vem ocorrendo ao longo dos anos e vale tanto para os nossos magistrados quanto para os nossos servidores e também para os jurisdicionados, né?
Isso mesmo, Dani. Até antes de falar sobre os benefícios, eu gostaria de destacar que toda vez que nós implementamos ou difundimos a cultura da inovação, nós provocamos uma transformação institucional, uma transformação na organização. Isso gera um movimento para a organização e, por ricochete, como repercussão, os seus benefícios. Um dos principais benefícios que eu trago aqui para nós é a forma de pensar a inovação. É o que nós chamamos de novo mindset. É o novo modelo mental. Nós modificamos a nossa maneira como pensamos. Nós modificamos a nossa atitude mental que direciona as nossas ações. Então, muitas vezes, eu me vejo diante de um problema e, a partir da inovação, eu encaro aquele problema não mais como um problema, mas passo a encará-lo como um desafio. Um desafio que me traz crescimento, me traz desenvolvimento e me traz aprendizado. Quando eu falo de inovação, eu falo em criar algo novo que gere valor a alguém. Então, eu crio algo que gere valor, que agregue valor a alguém. Mas eu crio também um ambiente de trabalho desafiador. Por que que esse ambiente é desafiador? Porque é um ambiente que vai estimular a criatividade, vai estimular a geração de novas ideias. Eu crio a partir das minhas ideias, mas eu crio através das ideias dos colegas, o que nós chamamos também de cocriação. Eu crio um ambiente colaborativo, um ambiente de participação. Eu começo, através da inovação, de fato, participar e muitas vezes até da própria gestão do poder judiciário. Isso gera um sentimento muito importante para todos nós, que é o sentimento de pertencimento. Eu vou ao meu trabalho motivado, isso gera estímulo, isso permite a expressão das minhas principais forças, proporciona o desenvolvimento das minhas relações pessoais, E a inovação, ela gera uma convicção que aquilo que eu faço, de fato, gera impacto para alguém. Isso, para mim, é sinônimo de propósito e gera felicidade no trabalho. Então, eu posso concluir dessa pergunta inicial que você fez, que a inovação, que é esse conceito de algo novo que gera valor a alguém, ela não colide com a liturgia do Poder Judiciário. Ela não colide com os principais princípios que regem a administração pública. A inovação, ao contrário, ela vai ao encontro dos nossos novos desafios, dos nossos novos tempos, tempos de revolução 4.0, tempos de sociedade 5.0, e com certeza, a repercussão da cultura da inovação, ela resulta na maior qualidade dos serviços que são prestados pelo Poder Judiciário e, por consequência, na satisfação de todos os nossos usuários, sejam eles jurisdicionados ou não.
O Tribunal de Justiça está implantando, inclusive, um programa de gestão da inovação. Quais são os objetivos dessa iniciativa, Maurício?
Isso mesmo, Dani. O Tribunal de Justiça, o ano passado, ele publicou o decreto 497, de 19 de agosto de 2019, do presidente Xisto, e esse decreto ele cria o Programa de Gestão da Inovação. Mas, ao mesmo tempo, ele instituiu o grupo de trabalho do Programa de Gestão de Inovação e criou também o Laboratório de Inovação. Então, a convergência dos esforços desse grupo de trabalho, utilizando a abordagem e os métodos do laboratório, fizeram com que hoje nós tenhamos uma proposta do Programa de Gestão de Inovação. E essa proposta, que foi bastante desafiadora, ela traz para nós princípios, valores e objetivos. E neste momento eu vou me ater a esses objetivos. Alguns deles: implementar a cultura da inovação. Veja, a cultura da inovação é por demais importante no momento em que vivemos, porque o nosso poder judiciário, assim como toda a sociedade, precisa se preparar para enfrentar a transformação digital resultante do século XXI. Outro objetivo seria alinhar as práticas inovadoras com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A nossa Agenda 2030 da ONU, que enumera 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E hoje, o nosso Laboratório de Inovação, juntamente com o CNJ, já começa a trabalhar algumas dessas propostas, como, por exemplo, o Portal da Transparência e a Igualdade de Gênero. Outro objetivo seria o usuário no centro das soluções. Mas quando eu falo usuário, eu falo em pessoas nos centros das soluções. Sejam elas o público interno ou mesmo o público externo. Estimular esse novo modelo mental, essa nova forma de pensar, essa postura diante dos desafios. Desenvolver habilidades. Desenvolver a criatividade, estimular a criatividade. Albert Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo. Incentivar o uso de novas metodologias ágeis, de novas abordagens, como nós usamos hoje, por exemplo, nas oficinas de laboratórios de inovação, que é o caso do Design Thinking. Compartilhar boas práticas, que é o que nós observamos, como, por exemplo, a revista de projetos. Estimular a integração das unidades administrativas e judiciárias, ou seja, estimular essa integração interna, assim como estimular também, incentivar as parcerias com o ecossistema de justiça que nós temos. Mas não só com o ecossistema de justiça. Chamar também para essas parcerias a academia, chamar para essas parcerias a iniciativa privada, as startups, e por que não? Se nós vivemos hoje num ambiente e num mundo de colaboração, estimular também ambientes propícios à inovação, sejam eles físicos, sejam eles virtuais. E para isso, o programa ele abre 7 frentes de trabalho. Uma delas é a institucionalização e governança, a comunicação, a educação e a informação, os ambientes de inovação, o estímulo à inovação, a inovação também na área de tecnologia de informação e comunicação e, por fim, as parcerias. Então, Dani, concluindo essa resposta, Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e convidando todos esses ouvintes a ingressarem nesse novo universo que nós estamos chamando de inovação, que com certeza é um universo que acompanhará de hora em diante o nosso Poder Judiciário do Estado do Paraná.
O tribunal é também um expoente no uso de tecnologias, o senhor até mencionou um pouquinho disso para a gente, que repercutem aí em melhorias no dia a dia de trabalho dos magistrados e com isso garante celeridade processual aos cidadãos. O senhor poderia falar um pouco sobre esse tema, desembargador? Quer dizer, tudo isso envolve melhorias e resultados promissores também.
Pois é, Dani, nós temos aqui no nosso tribunal um departamento de tecnologia, o DETIC, muito qualificado, né? E um sistema eletrônico também bastante avançado, que é o Projude. Mas é claro que os juízes e servidores de outras comarcas e departamentos, eles também continuam a criar por conta própria, né? E o presidente Xisto descobriu, por exemplo, em Londrina, no ano passado, quando nós estivemos lá no Encorage, é um grupo de juízes e servidores que também são muito criativos na área tecnológica. Então, durante o Encorage, o presidente viu e gostou e anunciou a criação da incubadora de soluções tecnológicas, que se iniciou naquela cidade e já nos trouxe grandes novidades, como o robô Larry, a Minuta Expressa, projeto Jarbas, agilização na central de mandados e vários outros projetos que estão sendo, inclusive, apresentados em lives nacionais por conta do interesse de outros tribunais. Então, muitas dessas iniciativas visam, então, Daniel, reduzir o número de cliques, por exemplo, facilitando a tarefa de magistrados e servidores. E isso pode-se dizer que repercute na saúde, né? Na prevenção de doenças osteomusculares e outras. E também ajuda na celeridade processual, porque diminui o número de servidores necessários para fazer determinadas tarefas. E, claro, tudo isso tem como escopo beneficiar a população, que recebe, então, com maior rapidez e menor chance de erros, a prestação jurisdicional que necessitam, né? Mas não é só. Agora o nosso tribunal então está regulamentando essa incubadora e quer que ela se espalhe por outras comarcas. Mas sem dúvida que nosso tribunal, nossos juízes e servidores são muito criativos. Então nesta semana o tribunal também estará lançando, como parte das comemorações do mês da inovação, uma revista de projetos inédita, Dani, que ela tem o título Justiça e Inovação, Ideias que Transformam. E ela contém mais de 100 projetos. Então, ela reúne tudo o que já existe em andamento nas várias comarcas do Estado para otimizar o trabalho. São ideias na área civil, criminal, de adoção, de família, de apadrinhamento, de mediação. Várias ideias que podem nos inspirar. E também no mesmo dia 28 de outubro, que é dia do servidor público, será lançado um projeto de qualidade de vida no trabalho, com inúmeras ações para melhorar a atenção do tribunal em relação a juízes e servidores, como, por exemplo, a formação continuada de gestores e muitas outras. E será divulgada também nessa semana os vencedores da pesquisa para o nome do Programa de Gestão da Inovação do nosso TJ, bem como o nome do nosso Laboratório de Inovação. Além da mascote, né, Dani, da inovação, que acho que todos já devem ter conhecido aí, visto no site, a Jude. Então, a gente espera que tudo isso ajude a envolver os departamentos e as varas nessa perspectiva e garanta a continuidade dessas ações inovadoras. Então, junto com a ESEG, com a EMAP e outras instituições, é isso que a gente espera, que ajude a disseminar a cultura da inovação aí no nosso amado tribunal.
É verdade, desembargador. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente, conversando mais uma vez aqui no podcast do TJPR e trazendo várias ideias, é claro, e também projetos que já estão em andamento aqui no nosso Tribunal de Justiça. Para a gente finalizar, desembargador, para quem quiser conversar com a assessoria de projetos, como é que faz, né? Se tem uma ideia, com quem que pode conversar, onde procurar? Isso é importante para a gente deixar também informação para os nossos servidores e magistrados, né?
Pois é, pode se dirigir por e-mail, né, para a nossa assessoria de projetos, para a nossa unidade. Pode entrar em contato conosco também pelo telefone, pode conseguir ali na própria página do tribunal, e nós estamos, sem dúvida, à disposição para esclarecer qualquer questão a respeito do programa de gestão da inovação, do laboratório, quaisquer coisas relacionadas com essa área, Dani. Nós estamos ali na assessoria com o Maurício, a Andréia, o Tiago e o Daniel, e eu também, todos à disposição daqueles que quiserem conversar. Eu agradeço a oportunidade de nos manifestarmos neste mês da inovação e dizer que todos os juízes e servidores que têm trabalhado com inovação têm se demonstrado bem mais felizes, realizados, e com isso ganhamos todos nós, né, Daniel? Os que trabalhamos, os protagonistas dessas inovações, e a sociedade também, que está vendo um judiciário cada vez mais moderno e cada vez mais atuante. Então, a gente quer, por fim, agradecer então ao presidente Xisto e a toda a cúpula do tribunal pela oportunidade que tem nos dado de trabalharmos com esses métodos inovadores e divulgar a inovação no nosso tribunal.
É verdade, desembargador. Muito obrigada e até uma próxima vez aqui com a gente no nosso podcast do TJPR.
Até uma próxima vez, Dani. Muito obrigado.
Maurício, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, juntamente com o desembargador Noeval, que esteve aqui conversando também neste podcast da rádio do TJPR.
Nós aqui agradecemos e deixo um grande abraço a todos. Obrigado.
Obrigado, então, mais uma vez, por terem aceito o convite de estar aqui trazendo um pouquinho de informação e também dos projetos que estão acontecendo aí na área da inovação. Confira as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná. Acesse www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.